2016, Leandro e a mim.
Feliz 2016, Luiz Thunderbird.
Aê! Você cortou... Voltamos.
Você cortou o cabelo, hein?
Cortei o cabelo, cortei a barba, foi um protesto.
Resoluções?
Não, foi um protesto mesmo. Foi um protesto. Achei que era o momento pra fazer esse tipo de manifestação, entendeu?
Tá bonitão, Thunderbird.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Você também tá muito bonito.
Mano,
bom, a gente faz uma dupla realmente é pra encher os olhos do ouvinte,
é
né?
É só por isso que é de rádio. Se for de TV, não.
A TV assim, não tá com nada. A TV não tá com nada. Você só assiste TV pra ver o Ian Vac. Mas olha só, eu queria dizer o seguinte pra vocês, que o ano começou, e assim, eu tô bem animado, assim, porque...
Na verdade, né?
2015 foi um ano difícil, pelo menos pra mim. Foi muito difícil pra mim. Então as coisas estavam difíceis, os projetos estavam difíceis, a gente tinha que correr atrás, e assim, em alguns momentos a gente conseguia furar o bloqueio, mas foi um ano bem difícil. Agora, 2016, as coisas estão se apresentando e estou animado, viu?
Tá animado?
Tô animado. Claro, não vai ser aquela loucura, né? Tipo assim, oh, vai estar tudo resolvido. Não, óbvio que não, a gente já conta com isso. Contando com isso, né? Pisando os pés, botando os pezinhos no chão. A gente sabe que as dificuldades vão estar aí, mas daí a gente consegue lidar melhor com isso. Mas assim, eu tô vendo que assim, meus projetos, como diz o seu amigo.
O projeto.
Isso, eles estão indo adiante. De alguns amigos também. Projetos, por exemplo. Do Ricardo Vignini. Um dos nossos convidados de hoje. Boa noite, Ricardo. Como vai
Boa
você?
Boa noite, tá tudo bom, tá maravilhoso. Fora as bombas que eu fiquei escutando agora pra chegar aqui, mas tá tudo
bom. Você ouviu
bom.
Umas bombas, é?
Rapaz, mas era bomba, era helicóptero, tudo assim. A pessoa não pode mais na Paulista passar pra tomar cerveja.
Não pode. Ali é um lugar pra manifestações pacíficas.
É, pois é. Os caras não sabem disso. Tem que avisar pra eles, sim, isso aí.
Você tá falando do pessoal do capacete, né?
É, lógico.
É que eles são lógico. Eles são estáveis. É, Zé Mazei está conosco também.
Olá.
Zé Mazei, você tá animadão com 2016?
Eu tô... Não.
Não, né? É porque ele chega aqui e fala. Ele chega aqui e fala assim. Eu tô com um probleminha aqui. O cara chegou com o dente quebrado.
Com a minha obturação caindo.
Eu já dei um jeitinho, né?
Mas ainda bem que o Thunder é dentista.
Eu já dei um jeitinho.
E ele me ajudou aqui.
Os caras da PM dente. Que dá um jeitinho também, se precisar.
Mas daí na porrada. Eu vou no amor, eu vou no carinho. E a gente tá aqui com o Sato. Sato, boa noite, meu velho. Fernando Sato, dos Jornalistas Livres. Como vai você?
Tô bem, tô quer dizer, acho que tô bem.
Tá bem, né?
Tô bem,
tá bem.
Não, acabei de vir da Paulista. Daí...
Ah, você tava lá, é?
É, tava, foi
você
bem
tava treta. Lá embaixo, na verdade, você tava lá na parte do centro,
não
é isso?
É, não, a gente foi... Na verdade, começou na Paulista e já logo começou a treta e treta? A gente desceu pela Consolação, é.
Ah, eles deixaram descer pela Consolação?
Não, eles fizeram um cerco pela América, que a gente era obrigado a descer pela Consolação.
Ah, entendi, vocês não queriam. Livres, né?
Não, na verdade as bombas começaram por causa disso.
Entendi.
Mas, enfim.
Então, eu tava acompanhando, porque assim, antes de sair de casa, né, eu falei assim, deixa eu ver o que tá acontecendo e tal, e eu liguei na Rede Globo. Daí aquele seu colega, como ele chama mesmo? Aquele seu colega, não é o Gambirini, não, é o outro cara, como é que ele chama?
Tramontina,
das facas, esse mesmo. E o repórter e o jornalista das facas falou o seguinte, olha... Link direto, motolink diretamente da Paulista. Eu vi que assim, tava rolando uma negociação, uma conversa entre o comando da PM e os líderes da manifestação. Tipo assim, a gente precisa passar por aqui. Eles assim, não, aqui vocês vão passar. Não, mas a gente precisa passar, não, aqui não. Tal. E de repente, rolou um rebosteio, rolou umas bombas, e as pessoas começaram a correr, e a polícia e fechando o cerco, e daí eu vi até umas perseguições de moto em cima das pessoas. Assim. Enfim. Eu imaginei que você podia estar por ali.
Está.
Mas você estava nesse momento ali na Paulista?
Estava bem próximo quando começou a treta. Uhum. Na verdade, eu estava muito próximo onde estava tendo a negociação. Aí eu resolvi sair, porque como já estava começando, estava prestes a andar, eu fui para frente da manifestação.
Sim.
Mas logo começou o bombardeio da polícia. Assim. Então, eles, no meio dessa conversa entre o movimento e a polícia, já aconteceu alguma coisa, eles já começaram a soltar bombas. Só que eles vieram de uma forma diferente. Eles estavam totalmente organizados e eles fecharam todas as saídas. Então, não tinha como você ter uma válvula, uma saída de escape. Todos foram obrigados a seguir um caminho só e foi.
Sim. O Zé Mazei mandou uma foto interessante, com uma legenda interessantíssima.
A PM fecha a Avenida Paulista. Para evitar que os manifestantes fechem a Avenida Paulista.
Isso é sensacional. Isso é tá
bem escrito isso na legenda. Na hora da legenda, na foto. Era a foto do GC de um programa de TV.
E no começo eles que estavam fechando, exato, porque tinha, sim, mais polícia do que manifestantes.
Então, o que o seu colega, como é o nome dele mesmo?
É o Gambin.
Não, o outro. É... Tramontina. O que o Tramontina disse foi o seguinte, que eles não avisaram...
Será que ele pega mal se chamar ele de Guinso?
Pega mal. Tramontina, por favor. Enfim, o que o Tramontina passou pra gente, que tava assistindo a televisão, é o seguinte, que não havia sido avisado que vocês iam fazer um percurso, percurso X que vocês queriam fazer.
A gente não, movimento. Eu estou lá pra cobrir,
a
né?
Gente isso, um movimento. Eu me sinto parte espiritual desse movimento, na verdade.
Sim, sim, sim.
Porque eu sou contra o aumento da tarifa, etc.
Também.
Enfim, não foi avisado que seria feito isso, mas assim, uma manifestação...
Mas o MPL funciona assim.
Então, não é assim, né? Tipo assim, não, vocês têm que dizer o roteiro, o horário e a vestimenta, e se vai ter open bar, e... Não é assim, é uma manifestação, é livre, as pessoas têm que circular, e às vezes o número de pessoas aumenta e você não tem esse controle, né,
Yamin? MPL não é CVC, não é roteiro de férias.
Exatamente. Não é, não é. Exatamente.
Não, é carnaval de rua da Vila
Madalena. Assim, fica aquela impressão de que assim, vamos provocar um atrito para ter um confronto para poder dispersar essa turma.
Olha,
fica
uma
impressão, assim. Talvez você que eu sei que você é um cara cheio de acessos, telefones particulares, se você ligar pro seu Geraldo, de repente ele tem essa questão para resolver pra gente, ele esclareça pra gente. Olha, tem o telefone aí em mãos? Não, né? Acabou a bateria, né?
Independente disso, o vídeo que circulou essa semana do policial colocando o explosivo na bomba, o explosivo na bolsa de um moleque para falar que... Isso acho que já deixa bem claro que a estratégia genial é essa de provocar o conflito e criar uma ideia de o bem contra o mal, do herói vilão, o herói da sociedade e o vândalo, né, o manifestante, entre aspas.
Sim, sim, sim. O que eu queria dizer é o seguinte... É que o ano começou, assim, a gente tá ouvindo aí ao fundo o disco, sim, novo do Bowie... Foi um dia muito triste no domingo, né? Assim, é um dia que eu tirei pra encontrar os amigos, a gente fez um almoço, e a caminho do almoço a gente foi fazer as compras, e eu fui ouvindo o Bowie, cara. E eu fui lá com um disquinho pra queimar o disquinho do Bowie, pra ouvir o disquinho do Bowie e tal. E, enfim, daí fomos lá no Sesc Pompeia, fui ver o Carnaca, até encontrei o Ricardo lá, então puta show, todo mundo animadão, o André foi o último cara que veio aqui no ano passado, mó climão, daí acordo com essa notícia da morte do David Bowie, né, e daí assim, 2015 foi trágico, 2016 já começou com a bola toda, né, cara, porque já teve aí o Leme, né, e depois o Bowie, e no final do ano, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, a gente perdeu o Júpiter Maçã, né?
Poxa,
que pra mim, assim, é o... Sei lá se ele é o Caetano Veloso dos Pampas, eu não sei dizer, não sei definir o Júpiter, sabe? A não ser pela genialidade dele, pela criatividade dele, pelas várias bandas que ele teve, os vários trabalhos e tal. Então eu queria colocar uma música do Júpiter, uma música que eu fiz com ele, com o Júpiter, inclusive. É, a gente podia ouvir esse som pra gente fazer uma pequena homenagem a esse grande artista. Every horse in regiment, symphony has come. Walk the way, not feel the same, different from yesterday, looking for today. Madams walk and madams talk, symphony is met every block, you won't fly away. Walk the way, not feel the same, different from yesterday, looking for today. Cause every modern every horse in regiment, symphony has come. Walk the way, not feel the same, different from yesterday, looking for today. Madams walk and madams walk, symphony is not every thought you won't try to say. Walk the
way, not feel the same. Was a matter yesterday, looking for today. Cause every modern people knows their models, so there's treasure claim. And every modern child will sing from and every modern people knows their models, so there's treasure claim.
Júpiter Maçã, amigos. Júpiter Apple, se preferirem. Enfim, o cara que teve lá o TNT, os Cascaveletes. E fez a carreira solo espetacular, um sujeito incrível. Tocou com ele, mas é.
Eu nunca toquei com ele, não, cara. Mas eu cheguei a encontrar... Você tocou com ele, né?
Sim.
E eu cheguei a encontrar você uma vez no Planetas.
No Planetas?
Depois do show que você fez com ele.
Sim, sim, sim.
Que tinha sido lá, acho que no Estúdio CP ainda.
Sim, sim, sim.
E aí a gente foi depois e encontrei com vocês no Planetas. Logo sim. Na sequência.
Planeta Júpiter. Enfim, a gente está aqui para conversar com vocês e a gente tem que dar uma ênfase especial, especialmente em cima do que o Sato presenciou hoje, porque eu queria entender como é que funcionam os jornalistas livres, como é, de onde veio, como se formou e como é que se...
Como é que olha, se... eu não estava no acender das luzes, assim, no começo, né? Uhum. Mas eu entrei um mês depois, tal. O que aconteceu...
Quando foi?
Foi em abril, eu acho. Foi em abril, exatamente.
Pra, de 2015.
Para cobrir o Abril Vermelho, que foi uma série de 20 ocupações feitas pelo MSTC.
Tá.
Que a gente cobriu.
Uhum.
Muito, foi muito legal.
Assim. Uhum.
Mas é, foi no começo da... Foi na primeira manifestação da direita.
Sim. É,
não sei se vocês lembram. Foi no ano passado. Foi em março, eu acho.
Foi certo, dia 15,
foi,
não é isso?
13, eu acho que foi dia março, 13.
Foi 13 de março?
É, uhum. Então eles começaram e assim... Eles ficaram sabendo disso, eram jornalistas que são notadamente de esquerda, uhum. Né? Isso não quer dizer nada de partidário, mas que tinham uma visão de esquerda, de direitos humanos e tal, e que resolveram cobrir e fazer uma contranarrativa dessa manifestação da direita. A partir daí, resolveram que pô, foi muito boa a cobertura, foi feita uma contranarrativa importante,
uhum.
E que deveria continuar. E aí os Jornalistas Livres nasceu a partir desse momento, né?
Eram quantos?
Olha, acho que já começou com uma quantidade, sei lá, umas 30 pessoas, 30 talvez, para cobrir
é
esse ato.
Uhum, uhum.
E gente muito bacana, assim, começou. Tal.
Conheci alguns num show que, que eu participei do Pequeno Cidadão. Lá no Grajaú, é isso?
Não, não, foi lá
campo,
no...
Campo Limpo.
No Campo do Pantanal, ali não, lá na zona... Na...
Jardim Pantanal? Zona Sul, Zona Sul.
Zona Sul, foi na Zona Sul.
Isso.
Não, não é Jardim Pantanal, esse é Zona Leste. Zona é Leste. O Campo do Pantanal, ali no Capão.
Capão, isso. Capão, isso.
É. Onde tem o Capão Cidadão.
Isso, é aquele... Daí eu tava em casa esperando a van, né, daí chegou uma menina assim, eu falei assim, oi, tudo bem? Eu falei assim, oi, tudo bem? Então eu vim buscar você pro show, eu falei assim, é mesmo? Legal, qual é o seu nome? Meu nome é tal. Eu falei assim, e você? É. E assim, que... Pra onde a gente vai?
Não,
não, a gente vai, a gente vai lá pro show e tal. E, assim, e você faz o quê, hein? Ela assim, eu sou um dos jornalistas livres. Eu falei, uau! Que delícia, né, cara? Porque a imagem que eu tenho do jornalista, né? Aquele cara que trabalha na redação, que tem aquele editor-chefe filha da puta, e o dono de um jornal mais escroto ainda, fustigando, né? Alimentando e obrigando certo direcionamento ao sabor do proprietário do jornal, né? Daí eu pensei no jornalista livre, que não tem um editor-chefe, que não tem um patrão lá para falar o seguinte...
Que não tem um anunciante mal-humorado,
que
querendo mais do mesmo.
É,
não tem mesmo.
Pra não correr risco.
E daí eu falei, nossa, que legal, cara. Foi ali a primeira vez que eu ouvi falar no jornalista livre.
Esse festival até... É, foi o festival contra a redução da maioridade penal.
Exatamente. Né? Eu já achei isso maravilhoso. Porque eu não vi outra imprensa lá.
Pois
não,
é,
não, não. Como é que chama o rapaz? Não. Não. Qual o nome dele? Eu não vi ninguém da turma ali. Não vi ninguém, nenhum jornal. Não vi. Só tava realmente o jornalista. E é uma coisa de meu interesse total. E não era só a gente, tava lá nesse Brandão, fez um discurso maravilhoso, né? Fiquei mais fã ainda dessa senhora, assim, que mulher maravilhosa, cara. Ela foi linda, né, cara? Assim, foi lindo, né, esse Brandão? Foi lindo,
maravilhosa.
Cara.
Ela tá, e ela, desde o começo do nascimento do Jornalistas Livres, quando uhum. A gente começou também a cobrir a questão do negro, uhum. Do genocídio da juventude negra na periferia, uhum. Ela também se colocou à disposição.
Que legal.
Fantástica.
Puta,
mulher fantástica.
Essas alianças.
grande bem, artista.
Né? Isso é maravilhoso, isso é sensacional. E como é que rola a atuação de vocês? Quer dizer, vocês devem ficar sabendo das coisas e tal, fazem a cobertura. Como é que vocês chegam nos campos e tal para
então, fazer a cobertura? A cobertura é totalmente colaborativa, né? Quem está podendo cobrir, quem está podendo ajudar nas coberturas, vai. Então tem, né, às vezes tem mais gente, tem menos gente, são pessoas que são flutuantes, às vezes participa mais, participa menos. Uhum. Então é muito assim. Então existem chats que a gente trabalha muito se comunicando por chats na internet, nas redes. E a gente vai, tem vários colaboradores, tem um fórum de colaboradores, tem também várias organizações que também são parceiras, que vão jogando as pautas que vão acontecendo. E a gente tenta, no máximo, vendo quem está possível para fazer essa cobertura, vai e faz a cobertura, né? Então, a gente vai trabalhando muito... muito é orgânico, assim, né? Não tem uma forma fechada de trabalhar. Então vai quem pode, certo. Vai quem vai fazendo. É que tem uma equipe, tem um momento que você fica.
Tem uma reunião de pauta?
Tem uma reunião de pauta.
Ela toda é semanal.
Semana. É semanal.
Tá. E na hora de fazer um trabalho conjunto ou de abraçar alguma outra organização correlata, sei lá, pode ser o Fora do Eixo, pode ser qualquer outro tipo de organização.
O Mídia Ninja.
Que esteja na rua.
Tem essa intersecção?
Mídia Ninja é um dos coletivos que participa do como colaboradores do. Como é a Casa da Lapa, que eu faço
sim,
parte.
Sim.
Mídia Ninja, como Rua Foto Coletivo já participou, como Mira Coletivo de Foto também já participou.
E como é que é tomar essa decisão de abraçar, de caminhar junto com alguma outra? Porque eu imagino que existam discordâncias, né? Fala, pô, eu não quero me aliar a tal movimento ou a tal manifestação. Como é que funciona a democracia dentro do jornalismo?
Ah, gente, é como uma relação, né? Eu acho que lógico que você tem maior afinidade com um com o outro. Né? Mas é uma forma colaborativa. Eu acho que numa forma colaborativa, e a gente está fazendo uma contranarrativa que poucos fazem, não estou dizendo que nós somos os únicos.
Tem outras.
Tem muitas vozes de esquerda independentes.
Isso.
Né? Então, eu
cada
acho
vez mais,
que, cada vez mais, e com uma força que está aumentando bastante.
Formou-se uma rede, então, você acha?
Eu acho que formou-se uma rede, sim. Eu acho que tem muita coisa rolando e que a forma é que está modificando, eu acho. Eu acho que talvez o que mais os jornalistas livres pode ter influenciado é essa forma colaborativa aberta de se trabalhar.
Graças a Deus existe internet, então, porque na época dos fanzines a coisa era um pouco mais difícil.
Era mais difícil, mas eu sempre falo que além da tecnologia de rede, você tem que ter a tecnologia do encontro, né?
Uhum.
Então, a gente se encontra realmente sempre. Então, as coberturas são muito decididas. Não é que todo mundo faz o que quer. Então, quando tem uma cobertura como a de hoje, por exemplo,
sim,
existe uma pré-reunião, né? Que a gente faz toda a pré-produção de como que vai fazer, quem vai fazer cada coisa. Então, a gente se tá começando a ter uma unidade muito grande na hora de fazer a cobertura especificamente, né? Na hora, assim. Então,
como é que é a relação de vocês com a grande mídia? Não estou falando mais de Tramontina, calma. Estou falando assim da grande mídia em geral. Os jornais, os blogs, os grandes portais e os jornais impressos e a televisão. Como é que vocês lidam com, com esses colegas?
Ah, meu... eu acho que... eu não sei nem... bom, posso dizer o seguinte, a gente está sabendo tudo o que está acontecendo. Tá. A gente tem, por método, aceitar colaborações de quem tem a mesma visão que a gente. Então, a grande mídia está fora disso, é óbvio.
Está fora, né?
Então, a gente sempre pensa... como a gente também fala em direitos humanos, os nossos parceiros é quem trabalha nesse viés e com pensamento de esquerda,
sim,
certo?
Sim.
Então, acho que a grande mídia já está fora
por
conceito
definição, né?
De construção dessa colaboração. Mas eles já se utilizaram de imagens nossas, às vezes não oficialmente, né?
Sim.
Porque, enfim, como o caso da... aquela imagem que vocês falaram do policial forjando foi feita pelos jornalistas livres. Então, isso foi replicado por toda a grande mídia, né?
Entendi.
Eu acho que é muito por isso. A gente tem a gente tem alguns conceitos do que a gente pode também colocar junto com as nossas pautas, outras pautas, né, de colaboradores, que é isso, a gente tem que ter esse conceito de direitos humanos, um pensamento de esquerda. Tá? Então a gente também trabalha com, em colaboração com outros, meios de comunicação de esquerda. Tá?
E Sato, você falou, acho que bola de traço isso, fala da tecnologia do encontro, né? E, principalmente para quem está na rua, para quem está... o trabalho precisa acontecer na rua. Mas, me corrija se eu estiver errado, o Jornalistas Livres hoje não tem uma sede física, né? Eu queria saber o porquê, se já tem plano de ter novamente, até porque não me parece que a questão financeira seja o maior obstáculo hoje, já que até campanhas recentes aí de arrecadação tiveram bastante sucesso. Enfim, como é que está a movimentação nesse sentido?
A gente fez uma campanha de arrecadação, né? Que foi o Catarse, que foi bem... bem feito, e conseguimos chegar no que a gente queria. Mas mesmo assim, não temos patrocinadores, todo mundo vê a nossa página, e alguém que... mecenas nenhum. Então a gente... é tudo muito feito ponto por ponto, né? A gente está procurando uma sede que a gente consiga ficar, tal. A gente estava numa sede temporária que a gente teve que sair, e a gente está dependendo de alguns parceiros para fazer as nossas reuniões de pauta. Mas uma das coisas que a gente vai ter é uma sede mesmo, até para você ter uma base, porque as bases para a gente é muito importante, né? A base é muito importante porque é a base, como a gente está trabalhando com rede e a gente está na rua na hora, né? Então, e é colaborativo com várias pessoas fazendo, é muito importante a base para você conseguir
colocar ali, essa... várias informações e colocar isso no ar.
E colocar isso no ar rapidamente, com uma tática rápida de isso ir pro ar direto, né? Com qualidade. Então a base é muito importante. Então a gente está vendo um aluguel de um lugar. De
a
um
casa espaço. Do Thunderbird pode servir por enquanto.
Não, já serviu hoje, né? No momento que o jornalista Zips colocou ouço barulhos de explosões, eu coloquei. Não, isso é a polícia jogando bomba no. Os manifestantes. Isso, eu acho que deve haver essa colaboração, sim, inclusive, de pessoas fora do Jornalistas Livres. Isso é muito legal, na verdade.
Sim, sim. A gente, no movimento das escolas que a gente acompanhou do começo, a gente foi... eu não sei se... não vou falar que fomos os primeiros a falar sobre isso. Uhum. Mas eu sei, eu lembro que a gente estava desde a segunda manifestação dos estudantes secundaristas, os jornalistas livres já estavam acompanhando.
Eu vou esmiuçar isso melhor daqui a pouco. Eu queria entender só uma coisa. Alguns jornalistas livres que eu conheço, eles vieram das grandes mídias. Sim. Eles migraram de grandes jornais ou de grandes empresas para esse grupo. Como é que se dá essa migração? Como é que faz para... porque assim, a gente...
olha,
a gente trabalha num grande jornal, a gente tem lá um salário, a gente tem lá um plano de saúde, a gente tem um monte. E de repente sai dessa asa, né? Dos caras que tem grana. Como é que a gente faz pra sobreviver? Como é que faz?
No caso dos jornalistas livres, muito tem outros trabalhos em si, né? Muita gente que saiu ou faz coberturas específicas para alguns órgãos ou para instituições e tal. Eu não posso dizer por todos que eu nem sei de todo mundo.
Sim.
Eu tenho outro trabalho que eu faço e que isso me permite, de certa forma, também continuar contribuindo para os jornalistas livres.
Saquei, saquei. É tipo eu na música, assim.
Ah, exatamente, você poderia escrever alguma coisa sobre cultura, a gente está precisando. Entendeu?
Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim que, pô, viver de rock hoje em dia não está muito fácil, a gente tem que fazer outras coisas.
Tem que fazer programa de rádio.
Mas não é na grande mídia! Eu não estou contra a notícia, não! Vem com faca para cima de mim. O fato é que a gente está aqui com o Ricardo, o Vini, e o Ricardo é um outsider. Ricardo, você é um outsider, mano!
Rapaz, um cara que vive.
Você não é Lady Gaga, velho!
Um cara que vive de tocar viola caipira na cidade, rock and roll. Assim, bicho.
Você é um violeiro livre, né?
Mas uma verdade é. Você é um violeiro livre.
Cara, mas. Olha, esse negócio de ser de esquerdo, não é. É que eu nasci canhoto, né?
Então, sim, assim. Você é canhoto, você é canhoto.
Então, eu nasci de esquerda, né? Então, esse negócio é um negócio complicado na minha vida, que não foi uma escolha, né? Eu já nasci desse jeito.
Sim, sim.
E, assim, a gente consegue. Por ser estranho, né? Tocar música estranha, eu acho que eu consigo viver disso. Eu tô lançando agora esse disco no Moda de Rock.
Sim, Moda de Rock 2.
Sou eu e um outro parceiro, né? Esse disco, a gente começou, o primeiro, quando a gente começou a fazer o primeiro disco, foi uma brincadeira, que a gente falou, porra, a gente com um violeiro, eu vim do rock and roll e tudo mais, mas eu me apaixonei pela viola, porque eu achei que o rock and roll tava careta demais, né? Uhum. E eu comecei a me apaixonar por essa cultura rural, e eu vi que os caras que eu conheço são muito mais rock and roll do que a galera do rock que eu tava lidando naquele momento.
Sei.
E eu falava, vamos tocar pros moleques, aí vão umas coisas que a gente gostava de garoto, né? Pra brincar, só que isso aí começou a ter um fundo de verdade muito grande. E começou a ficar grande demais e turnê pelo Brasil todo e vai pra fora e tocamos com um monte de guitarrista que a gente gostava, com um monte de ídolo. Aí agora a gente tá lançando esse disco aí, que é o Moda de Rock 2, né? Que é junto com... A gente vai fazer um lançamento agora dia 17 no César Pinheiro, junto com o Robertinho de Recife, que é um ídolo.
Puta monstro. Puta
ídolo, do, assim,
sabe? Ele é um cara também, ele é um híbrido entre a MPB e o rock.
Porra, ele fez 70, tudo, é regional, MPB, uhum. Música infantil.
Sim, sim.
O cara fez tudo, heavy metal. Saca? É. O cara fez de tudo, né? Uhum. É um puta ícone,
legal,
assim.
Hein,
cara. E eu, como instrumentista de corda, eu sou fãzão do cara. E, então vai ser uma... A gente já tocou com o Pepe, ou com o Andreas Kisser, com o Edgar Scandurra, com o Kiko Loureiro. E as... Mas é essa do Roberto
Kisser. Kiko Loureiro é rápido, né? Ele é bem rápido.
Rápido.
Muito rápido. Super rápido.
Mas ele é rápido, mas ele tem swing também.
Tem swing, swing rápido. Tem um swing rápido.
É, e ele tá numa boa lá, tá tocando boa. Com o Megadeth, tá legal, tá bem, pra
tá
caralho.
O Megadeth ficou mais rápido.
E o cabelo dele tá bonito.
Tá, não, o cabelo é lindo.
Ele cresce
cabelo
rápido, lindo.
O cabelo. Os cabelos dessa turma são maravilhosos.
Meu cai rápido.
O meu também tá caindo cada vez mais rápido. Ricardo, você podia tocar um som pra gente?
Vou fazer aqui um...
O que você vai fazer?
Ó, como assim o negócio é meia boca aqui, porque eu tô tocando sozinho e é uma dupla, né? Mas eu vou fazer umas adaptações aqui, eu vou fazer um Stones aqui.
Um Stones, né?
Capetado.
Violeiros livres?
Tá capetado aqui.
Não, mas
será que se eu botar isso aqui fica melhor assim?
Não.
Fica bom. Tá?
É? Tá, peraí, calma.
Experimenta aqui pra você ver.
Vamos lá.
Agora vai, hein?
Agora vai, ó.
Thank you. Obrigado! Painted Black, man!
Isso é muito doido, né?
A história dessa música, né, cara? Isso, que as portas britânicas, todas pintadas de vermelho, né? Isso. Era uma coisa que dava sorte para as pessoas. Você pinta a porta de vermelho, espantar o mal olhado, né? E daí tem esse lance do Vietnã dele falando, não.
É, com essa história toda, vocês conversando, me deu a ideia de tocar essa música por causa disso, né?
Pode crer.
Eu acho que ela é contemporânea, mano.
Sem dúvida.
Nesse assunto, nesse momento que a gente tá vivendo agora, assim, né?
Pode crer. Não, grandes versões dessa música. Dos Stones, do Eric Clapton, do Eric Burdon e os Animals. No Festival de Monterrey,
né? O Eric Burdon toca essa música com War. Não é com os Animals, com War.
Com os Animals, do Festival de Monterrey,
não, 67. Não, mas o esse toco já é com War, esse daí, com aquela banda incrível.
Não, Eric Burdon é War. Eu só lembro do Eric Burdon com os Animals lá em 67. Aquele violino louco. Você podia estar naquela versão, cara.
Pois é, cara.
Mas uma coisa legal que tem nessa música, que ela é gravada com uma cítara, né? Aquela introduçãozinha. Que, pô, se a gente tá falando de brincadeira, de estilos, de música tradicional, música rural, que seja, os Stones, eles são pessoas que brincam com isso, misturam com isso. Como também tem a lenda do Keith Richards, tocador de viola, né?
Tem essa lenda?
Tem, né? É porque é o seguinte, o Keith Richards, ele toca numa afinação que é, pra gente que é violeiro, chama Rio Abaixo, né?
Rio Abaixo?
É, uma afinação em sol aberto. Afinação em sol aberto é a afinação mais universal do mundo, tem no mundo todo, né? E todo mundo fala que uma vez que ele veio passar férias aqui, que ele aprendeu essa afinação meio que no interior do Brasil. É uma mentira legal.
Ah, isso é interessante.
Não, é uma mentira legal de te contar.
Eu vou agregar uma coisa nessa mentira que é legal, porque o legal é que ele toca It's Only Rock and Roll, que ele afina desse jeito, e ele tira o misão, só com as 5 cordas.
Exatamente. Mas é justamente por isso. Porque a afinação da viola, né? A viola tem 10 cordas, mas então são 5 pares.
Sim.
E essa afinação de Rio Abaixo, ela é uma afinação de sol aberto, tirando o bordão que seria um ré. E é exatamente a afinação com o Keith Richards.
É aí que vem essa lenda, essa mentira fica. Ela, legal que essa mentira, ela tem mais um pezinho.
É uma lenda porque mentira. Ele aprendeu essa afinação com o Keith Richards, né? Mas é uma afinação muito tradicional. Desculpa, ele aprendeu essa afinação com o Ray Cooder.
Tá.
Mas é uma afinação assim que é muito tradicional na
música.
Mas
o Ray Cooder aprendeu no violeiro, né?
Tô brincando. Aprendeu com a Helena Meirelles aqui
tocando. Mas teve esse lance, eles vindo pro Brasil e tal. Até no Sympathy for the Devil, ele fala no lance do samba, sim, né? Que ele usa uns. Assim, a gente começou a fazer
aquele samba 4x4.
Daí, né? De repente, a gente viu, a gente tava fazendo um samba. Ele usa essa expressão, samba.
Eles vieram pra cá logo depois, né? Que o Brian Jones morreu, que a mídia tava toda em cima deles, que até foi quando veio o Mick Jagger e o Keith Richards vieram pro Brasil pra. O Brasil não era exatamente um grande foco como hoje, né?
Não era foco. Não tinha internet.
Até que tem um encontro, tem umas fotos super legais, né? Do Mick Jagger com o Caetano. Que são dessa época que ele veio pra cá dar uma sumida da mídia.
Entendi. Pô, sensacional. E assim, você conhece o trabalho do Vitor Araújo?
Vitor Araújo, eu toquei com ele.
O pianista?
Sim, toquei com ele.
Cara, eu acho que tem. Sabe que rola uma intersecção aí?
Eu fiz um show faz 2 anos atrás. Foi eu, Ricardo Vinini, Vitor Araújo, Lucas dos Prazeres, que é do Cordel, que era do Cordel, né? Uhum. Eu até falei com ele que a gente brincava com o nome da banda dele, que era Bordel dos Cornos Encantados, então eu não podia falar. Eu falei, vou falar logo o nome antes que eu me engasgue aqui.
Sim.
Aí teve o Spock tocando sax, Liminha tocando baixo e o Bruno Macacobong. A gente foi tocar um disco. Foi um disco do Luiz Bonfá, foi no César Pompeia, isso foi muito legal
esse
show. Não tinha 100 neguinhos vendo esse show, cara. É muito doido. E foi legal pra cacete. Tocamos 6 músicas de 10 minutos. Foi muito bom.
Que legal, velho.
Foi muito legal, né?
A gente tá tentando trazer o Vitor aqui, mas, pô, trazer um piano não é fácil, né?
Manda ele trazer uma escaleta.
Fazer pra ele ter.
Fazer com uma escaleta ia ser demais, né?
Já falei com o Vitor várias vezes, velho. A gente vai tentar achar um teclado pra ele.
Quantidade de público não é referência, né? A última ceia tinha 12, olha o estrago que fez.
É,
isso daí não tem nenhum problema.
É verdade.
O importante é fazer, não pode parar de fazer, gente.
O Vitor, você tem um trabalho anterior ao esse trabalho da viola.
Rapaz.
Que era no rock, é isso?
Cara, eu tenho uma banda chamada Matuto Moderno, que eu tenho já há 17 anos, né? Que a gente funde rock and roll com música de viola. Mas assim, cara, eu tenho. puta, de São Paulo, então eu toquei rock and roll. Eu tinha umas bandas que você falava mal na época da MTV, porque era uma bosta mesmo.
Falava?
Era quando ele trabalhava na grande mídia.
É, quando você trabalhava na grande mídia.
Vocês me desculpem, mas eu estava sempre fora da curva na grande mídia.
Eu também.
Sempre fora da curva. E eu acho que é graças a isso que eu continuo fora da curva.
Exatamente.
Mas diga lá, quais eram as bandas
que eu falava? Eu não, eu tenho vergonha, bicho.
Você tem vergonha? Era tão ruim assim?
Era pra caralho.
Ah, então eu só falei verdades.
Lógico. Não, mas tudo tem seu tempo, né, cara? Eu acho que você tem que investir naquilo que você acredita.
Você era jovem? Você era jovem?
Ah, um dia eu fui, né?
Você era jovem, consequente?
Fui, isso, porra.
Tá, então, mas então, de repente eu posso ter... Caralho. A intenção era te ajudar.
Não, viu? Mas com certeza. Com certeza.
Quase um guru,
não,
né?
Porque a galera
legal
acostuma
muito. Você acabou
com
aquela merda da sua banda.
Bosta.
Ainda bem que você acabou com aquela merda. Ainda bem que surtiu algum efeito.
Mas eu tenho plena consciência disso. É, porque, né? Assim, eu sou contemporâneo. Essa galera que veio assim, um pouco depois do Skank e tudo mais. E, assim, se tivesse rolado minha carreira naquele momento, não, sim, era o momento que eu evoluí como músico, não tinha rolado. Sim. Então tudo tem seu tempo, né?
Claro, lógico, né? Que sim, cara.
E hoje eu acho que eu faço a coisa que eu mais gosto e consigo viver disso, graças a não ter rolado naquela época, assim, sabe?
Tenho ponto, certeza. Ponto pra grande mídia e pra mim na grande mídia, no caso, então. Porque graças a Deus eu acabei com aquela merda e hoje você tá aqui.
Isso aí.
Na mídia alternativa. E fazendo música alternativa e sendo reconhecido pelo Brasil todo e pelo mundo, não é isso?
É isso aí, rapaz.
Faz shows internacionais?
Faço, cara. E aí? Não, não tanto quanto eu gostaria, mas
não,
faço.
Não, mas ninguém faz tanto quanto gostaria. Não sei, talvez o
Paul McCartney. Matuto Moderno esse ano vai pro Canadá.
Isso é demais, hein,
todo
cara?
Todo ano, faz 2 anos seguidos que eu toco no festival de Bluegrass lá, que eu vou tocar viola.
Que demais, velho.
No festival. França, então a gente dá um rolê aí levando.
Os gringos devem pirar com essa história.
É, cara, porque eu achava que era meio. Fala, pô, esse cara não tem graça, porque lá tem um violão de 12. Mas assim, eu acho que ritmicamente a gente tem uma coisa diferente mesmo, que acaba rolando e tudo mais. E um grande barato no moda de rock, porque assim, o público muito grande do moda de rock é público de galera do rock and roll, né? Que vai, e é tudo uma subversão pra viola tomar o controle do mundo. Então a gente chega lá e te dá o caô no cara, né? Depois o cara que curte rock and roll, ele vai começar a conhecer o Tião Carreiro, vai conhecer que esses caras, pra mim, são os bluesmans de verdade, assim, do Brasil, saca?
Sim. Você conhece de batidão, esses ritmos
pra caralho, eu toquei tudo esse tipo de coisa. Eu toco até hoje e convivo e produzo os caras de raiz, assim. Sim. Eu vivo muito. Aliás, eu tenho menos preconceito com esses caras do raiz, porque assim, na real eu levo porrada dos dois lados, né?
Em que sentido?
Ah, eu levo porrada nos casos. Eu descobri que o fã de metal ele é igualzinho o fã de música raiz, caipira. É o mesmo cara, só muda a cor da camiseta, né? Sei. Então é assim, tem um lance muito legal.
Não, mas na música caipira dá pra ler o nome da banda, né? Porque no metal.
É que o cara, esse tipo de público, ele é consumidor, ele compra os discos, vai no show. Mas assim, ele é radical pra cacete, né? Assim, então, assim, eu toquei várias vezes no programa da Inesita, fui lá.
Que lindo.
Tocar a música raiz.
Demais.
Assim, demais, muito. Aquilo é uma referência pra minha
Sim,
vida.
Sim, claro.
Mas assim, aí os caras, assim, eu escuto, assim, esse disco agora que saiu agora, eu escuto assim. Olha só, chegaram no fundo da música brasileira, esses caras estão com Sepultura na viola caipira, vê se pode uma coisa dessa.
Isso é maravilhoso.
Aí chegam os caras também do metal e falam assim. Imagina, ficar tocando Metallica nesse instrumento primitivo.
Ah, não, mas daí é o seguinte, né, velho? Aí o pessoal.
Sempre vai ter isso, né?
Esse pessoal é aquele truque do Timothy Leary de botar o ácido na caixa d'água e falar, velho, relaxa aí, vai curtir, mano.
É, pois é.
Abre essa mente.
É, né? Mas não dá pra abrir de todo mundo, né,
não,
cara?
Dá.
E assim, não dá pra ser unânime.
Sim.
Mas assim, é legal pra caralho lidar com essas diferenças.
A Inesita foi legal contigo.
Inesita foi muito legal.
Então pronto.
Muito legal.
É por aí.
É, eu toco um cara chamado Índio Cachoeira, que pra mim é o violeiro vivo mais importante do Brasil.
Só.
E tem um vídeo nele, fala, eu quero aprender esses rock que esse moço toca, assim, ele fala assim
pra gente. Só, só.
Porque as pessoas não diferem. O cara que é músico, que curte música raiz, quando ele escuta essas coisas que a gente toca, pra ele às vezes ele pensa que é música erudita.
Sei.
Né? E assim, e essa coisa também que é legal pra desmistificar também, porque tem umas coisas que a gente toca de metal, que o cara fala, porra, como isso é sofisticado, né? Como isso aqui tem uma... É, o cara que não conhece pensa que isso é Beethoven, que é Mozart, que é alguma coisa sofisticada nesse ponto. Ou se você toca uma coisa mais lenta, o cara pensa que é um modão que ele não conhece. Né? Então tem esse laço legal de brincar com os dois públicos, que é uma coisa interessante. E outra, eram dois públicos marginalizados pra cacete, assim. O público de música raiz, caipira, daqui,
em 91, sofreu pra caralho. Em 91 eu levei os Reis do Batidão no CEP MTV, na grande mídia. E sabe que o pessoal curtiu, cara.
Eu acho que curte, cara.
Sabe, você tá ligado dos Reis do Batidão?
Não sei.
O pessoal de Taubaté. E daí, assim, o pessoal curtiu, cara. A resposta foi boa. Tipo assim, não, a gente não conhece esse negócio. Ah, isso aí não é Chitãozinho Chororó, é outra coisa. E até esses caras do mainstream da música country brasileira.
É, isso que é o caralho.
Ai, caceta.
Isso que é o caralho.
Mas você entendeu? Esses caras, alguns deles vieram mesmo da música
que vieram,
de raiz.
Lógico que vieram.
Alguns.
É, porque assim, começa que eles têm vergonha depois, né? Assim,
daí eles negam esse passado.
Isso que é o
que é triste, né? Cara, não,
mas
é legal.
Assim, olha, você pega assim, o Tião Carreiro, você pega isso aqui, né? Você pega isso aqui, ó. Aí o Tião Carreiro faz isso aqui, ó.
I can get no.
Pois é rock and roll pra cacete. Você vai falar isso aqui no rock and roll?
Eu não consigo nenhuma satisfação.
É rock and roll pra caralho, sacou? Faz. Não dá pra tocar um Slayer na viola? Você toca também.
Sim.
Saca? Então isso é uma transição que dá pra você brincar com o público. Dá pra você. Sacar essa coisa de misturar mesmo as pessoas. Sim. E no show é legal que vai assim, o pai às vezes leva o garoto pra mostrar assim, se bem que puta, hoje tem avô roqueiro pra caralho no Brasil.
Tem.
Isso é muito legal. Mas vai o cara mais velho, assim, leva e fala, isso aqui é viola, né? Isso aqui pra você perder o preconceito. E rola com o moleque também, isso aqui é rock and roll, pra você perder o preconceito. Então a gente lida com uma coisa que é muito interessante.
Pô, demais, velho. Deve ser de muita. Deve dar bastante satisfação.
Vai lá domingo lá.
Mas eu tô falando que eu não vou.
Vai, meu.
O Zé eu sei que vai, né, Zé? A gente vai junto então, é isso?
Oito tentando levar o meu pai.
Certo.
Dá pra levar a avó também que vai curtir.
O meu pai, posso falar que meu pai é roqueiro, mas dos primeiros shows que meu pai me levou pra assistir foi Rolando Boldrin. E gênio. Depois foi Jimmy Page e Robert Plant.
Que é a mesma coisa, né?
Eu tenho dois grandes amigos que são irmãos gêmeos, que é o Beto e o Rubens Nardo, que tocaram com a Rita Lee tanto no Fruto Proibido.
Os gêmeos. Lógico. Os back vocals.
Que eles têm um trabalho que chama Nós Caipira, que teve um trabalho, né? Não sei se eles ainda estão tocando esse trabalho, que é de música caipira de raiz mesmo. E era muito claro como é muito próximo do rock and roll.
Lógico,
assim,
pra caralho.
Ainda mais eles que tinham
os dois
lados.
Tem pacto com o diabo também.
Lógico, tem pacto com o diabo.
Fantástico.
É
muito
diabo,
próximo.
É verdade. Lógico, tem pacto com o diabo.
Tem tudo isso aí. Isso que me ligou. Porque, cara, olha, quando eu tocava rock and roll, guitarrista, eu comecei a ver o sistema do rock and roll tá tão careta, bicho. Tá careta pra caralho. Eu falei, bicho... Aí eu lidava com os velhos lá que eu toco de viola. Eu falei, meu, isso aqui é muito mais rock and roll do que o rock and roll que os caras vendem.
Mas a gente tem que saber também a música de raiz da música sertaneja, essa oficial que tá nas grandes mídias.
E você sabe qual que é a grande sacanagem? Quando eu lido com os velhos, eles falam música sertaneja. Pra eles o nome ainda
sertaneja, lógico.
Então assim, quando o cara fala que tem ódio de música sertaneja, é difícil.
Ele tá confundindo as coisas, né?
É foda, porque eu fico pensando nos velhos.
E como é que a gente chama o Luan Santana?
Ah, de aberração.
Sei lá. Não, não, pop, isso é pop,
trouxa,
né?
Não é pop, não é pop, não é pop, é sertanejo. Thunder. É sertanejo.
Sertanejo universitário.
Chateló é sertanejo, não é sertanejo?
Calum. Tem sertanejo universitário?
Tem.
Mas eu prefiro
claro
caipira analfabeto.
É, isso é.
Mas é complicado.
Como é que faz pra tentar fazer as pessoas entenderem essa diferença, né?
Cara, você sabe que com o tempo, assim, hoje em dia, a viola é o instrumento que mais cresce no Brasil nos últimos anos, né? Então, assim, tem viola, tem 150 orquestras de viola caipira no interior de São Paulo. E essas orquestras são muito mais pelo fator social do que pelo fator, assim, musical, né? Mas você agrega as pessoas. Então, essa música de viola, digamos que o Tião Carreiro, que foi o grande ídolo da música, foi o nosso Muddy Waters, assim. Hoje ele estaria muito maior, assim, se ele tivesse vivo, né? Então, Tonico Tinoco foi gigante também. Porra, olha, você pode crer que se não tivesse Tony Tinoco que tinha um carreiro, não tinha muita galera da MPB, porque quem vendia disco no Brasil era Roberto Carlos, Tony Tinoco que tinha um carreiro. E eu te garanto mais, né, esses caras vendem até hoje pra cacete ainda, vendem muito, que o público vai lá. Se você vai num sebo, você vai ver disco do Chico Buarque vendendo na esquina, mas você não vai ver do Tony Tinoco do Tião Carreiro. É muito doido, sim, isso aí. Sim. O povo vai lá e compra, é um negócio muito doido.
Nas invasões e nas ocupações e nas transgressões.
Invasão não, pelo amor, hein? Não,
tem invasão.
Peraí. Pegando e volta.
Tem invasão, tem ocupação, tem transgressão. Ocupação. Tem um monte de coisa. Né? Você vai cobrir tudo isso.
Invasão,
né?
É quando a polícia vai lá e.
Isso, exatamente. Entra lá. Isso. Você já cobriu isso tudo.
Já.
Já
tanto
foi
das escolas quanto do movimento moradia, já cobri bem, tanto do MSTC, quanto do MTST, quanto do MST.
Nas escolas, imagina que nas ocupações escolares, devia ter um grupo de artistas presentes, sempre tentando participar disso tudo. Você viu isso acontecendo?
Ah, eu acho que é. Então, eu acho que esse movimento das escolas foi um movimento. Assim, eu não sou tão velho, né? Mas eu já. Passei minha infância. Durante a ditadura, até o começo da minha adolescência.
Sim.
Eu acho o movimento mais importante, desde então, desde a luta contra a ditadura, esse movimento das escolas foi muito importante, porque ela foi construída de uma forma diferente. Foi construída de uma forma horizontal, e que foi permitido vários apoios, várias aproximações, mas mantendo a liderança do movimento entre eles, entre os próprios estudantes. E é uma coisa que a gente falou da tecnologia do encontro, tecnologia de rede, eles se utilizaram disso muito bem. Né? Então eles começaram numa tecnologia de rede, se comunicando por Facebook, por Twitter, rede, todas as redes eles usaram, mas eles começaram a ver que o movimento se estendeu e todos iam, eles começavam a criar uma rede de encontro em que vários alunos iam nas outras escolas que ocupavam, e aí eles criaram uma forma que cresceu, foram mais de 200 escolas ocupadas.
É bastante coisa.
Quanto é isso, sendo que cada escola tem 700 alunos, entendeu?
E a intersecção entre os artistas e esse
foi
pessoal?
Muito legal, porque assim, escola, né, cara, é um negócio que é de memória, bicho. Todo mundo estudou.
Sim.
Assim, eu estudei em escola pública, né? Acho que muita gente estudou
Amolece qualquer coração.
Faz parte da sua lembrança. Como que você vai esquecer, jogar isso pra fora? Ah,
As pessoas tinham vontade de ir até as escolas.
Não me sensibiliza? Como assim, cara? Né? Então eu acho que todos os artistas. Foi muito legal. Acho que logo que começaram. Teve um caso muito interessante. Tem um pessoal que eu conheço, que era do Hub Livre, que eles tiveram a ideia do Doi Aula.
Eu espero que eu não
tenha errado. Eu acho que foram eles que começaram esse movimento. Só que em um fim de semana, dois dias, foram mais de 5 mil inscrições de artistas de todos os lados. Então eles não conseguiram conseguir organizar isso, porque era muita gente querendo ajudar e querendo estar lá.
Eu doei uma aula, eu fui dar aula dois fins de semana nas escolas ocupadas no Butantã, junto com um cara da grande mídia, que é o Márcio Balas. Porque o Márcio Balas...
Grande palhaço.
Márcio Balas, né? Eu faço jogando no quintal.
Você faz?
Eu sou músico.
Márcio, não brinca, Bolas. Você é um palhaço.
Eu não sou palhaço, sou músico palhaço. E já fiz também aquele noite de improviso lá, fazendo sub de músico lá. E aí o Balas tava vendo de dar aula e tal, fui eu e mais o Rodrigo Orijon, eu e o Márcio Balas Orijon, dar oficinas de improvisação. Pra molecada das escolas e realmente movimento lindo.
Isso eu acho que foi uma... eles ajudaram, acontecendo essas coisas, essas milhares de oficinas que rolaram, de música, arte de rua, poesia, tudo, cara. Eles pediam oficinas de política, pra entender direito, saca? Então ele... Nessa criação desse momento fora da sala de aula, esse extracurricular, eles criaram uma forma de uma nova escola, entendeu? Então, foi um passo.
Eu queria chegar justamente na invasão que eu tinha falado.
A
que
invasão,
é o seguinte,
não.
Quando
chegou. Não.
Pô, você não tá entendendo onde eu quero chegar.
Ocupação.
Quando a polícia tentou invadir a escola Fernão Dias e tava lá na porta. É essa invasão que eu tô falando,
Zé. Ah, entendi.
Caraca. É, então, quando rolou essa tentativa de invasão, a população não ficou a favor dessa invasão. Na verdade, toda a população ficou muito simpática ao movimento.
Olha, a gente tem que
porque
pensar...
Porque esse movimento talvez fosse autêntico, e daí talvez a classe artística se uniu também. Houve uma simpatia por parte da cidade de São Paulo, especialmente, com essa ocupação.
Porque...
Então não rolou. A polícia não conseguiu fazer isso.
Mas a gente
quando
tem
a polícia tentou fazer alguma coisa, foi lá na mesma praça, lá na Paulista, né? Que foi na Praça da República.
Praça da República.
Que aí rolou bomba em cima de estudante. Até assim, amigos que são mais, digamos, à direita, se colocaram indignados, amigos nossos. Amigos nossos, se colocaram ao lado dos estudantes na hora que a polícia foi para cima. E aí sim, o seu Geraldo, que é seu conhecido, aquele cara lá, ele perdeu muitos pontos, né? Porque daí todo mundo foi simpático a isso, né? Aí a proposta era tipo, tá, tudo bem, vamos adiar isso. E os caras falaram, adiar não, peraí. Vamos acabar com essa história. Né? A população se colocou muito a favor desse movimento.
Sim, mas eu acho que é por causa disso. É uma memória afetiva que você tem, todo mundo.
Eu acho que é mais que isso, cara. Eu acho que a coisa foi bem feita.
Também, eu acho Entendeu? Que tudo. Eu acho que como eles se portaram, como eles conseguiram demonstrar o que estavam pensando.
Quando desocuparam a escola Fernão Dias... Pô, eles fizeram uns puta relatórios, tipo assim, não, ó, isso aqui tava quebrado, a gente foi consertado, isso aqui e tal.
É, mas tá tendo a Secretaria da Educação, eles estão dizendo que tiveram prejuízo em R$15 mil lá dentro do Fernão Dias.
A Secretaria Estadual, né? Aquela.
Da Educação. Secretaria Estadual da Educação.
E
eu acho que. E a gente participou da desocupação, né?
Uhum.
E. Quando teve uma visita técnica para dizer tudo, para entrega das chaves, foi um representante da regional, da Secretaria Regional de Ensino,
sim,
a representante da escola e foi um jornalista livre junto.
Uhum.
E não foi falado nada sobre algo que tinha sumido. E, de repente, você tem um prejuízo de R$15 mil, cara.
Que é para tentar queimar um pouco o movimento, isso é óbvio, né?
Temos que. Eu não estou acusando nada, eu acho que a gente tem que estar em cima para saber o que aconteceu realmente.
Para apurar esses fatos.
Mas eu queria também dizer que, assim, Fernão Dias é uma coisa especial, porque foi o estado inteiro e a periferia também, e na periferia foi diferente. Então, acho que a resistência na periferia teve que ser muito mais. Forte, muito mais agressiva no fato de eles terem que defender mesmo como um castelo. Teve várias invasões, tanto da polícia...
Invasão não, ocupação.
Não,
invasão da polícia.
Invasões da polícia.
É isso que eu tava chegando.
Como da... Como de outros de outras não, organizações.
Tinha vídeo até de diretor da escola dando tapa
sim.
Mas tinha um negócio muito forte disso, porque era assim... É muito fácil chamar o manifestante de vândalo, de vagabundo, porque tá na rua tal dia. Não, a gente tá falando de criança, quer queira, quer não, é criança, dentro da escola, dizendo, não feche a minha escola. E aí você tem uma imagem que é o Estado tentando arrancar a criança da escola. Essa imagem alegórica ela é muito forte e vai muito a favor do movimento. Porque assim, gente, peraí, o que, que a polícia tá fazendo? Eles estão querendo tirar a criança da escola?
A polícia é mando de quem? A polícia
é de quem? O governo quer tirar a criança da escola? Não, peraí, tem alguma coisa muito errada.
E assim, é muito importante também ver como que funciona isso na periferia e em outros lugares. Tipo, a primeira escola que foi ocupada foi em Diadema.
Uhum.
Cara, essa escola é fantástica. Fantástica, assim. As meninas... E assim, olha, é um movimento muito feminino, cara. Sabe? A maioria das... Assim, eles dizem que não existem lideranças, mas é lógico que a gente falando, sempre tem as pessoas que falam melhor, que representam mais, tal, pelo fato outros fazem outras coisas, mas esses representantes ali, muitos eram meninas. Então, que até tem, né, lute como uma menina, foi uma das frases que falaram muito e tal. Eu acho que também é muito importante, foi interessante isso, porque foi um movimento que errou e voltou atrás. foi um movimento que às vezes se sentiu confuso e mostrou isso e soube lidar com isso e foi pra frente. E isso é uma coisa que eu acho que o fato de ter muitas mulheres no comando desse movimento, isso também fez o movimento ser mais orgânico, entendeu?
Quando então, daí surjam alguns líderes, né? Porque a gente tá precisando.
Ah, eu acho
né?
que sim, eu acho que.
É uma experiência tanto, né?
É uma experiência maravilhosa. Eu acho que daqui vai surgir coisas muito importantes. Eu acho que liderança, eu acho que eles têm que sim entrar na política, porque a vida é política, a gente. Viver é política. Então eu acho que eles têm que entrar dessa forma, sabendo o que querem, errando, acertando, entendeu? Eu acho que é uma. Pra mim, esse fim de ano, Porra, foi foda 2015,
foi
entendeu?
Difícil.
Foi pesado.
Foi pesado.
Então eu achei assim que foi um sopro de possibilidades que a gente vai ter. E eu acho que continuam. Eles se portaram agora no movimento contra a tarifa também de uma forma super interessante. Então eles estão aprendendo muito, cara. E eu boto mó fé, cara. Assim, eu fiquei muito emocionado. Eu ia em várias ocupações, eu fui em umas 20, mais ou menos. E é muito emocionante, saca? Você vê. Pô, várias vezes dava vontade de chorar, você saía de lado, né? Até velho e tal, até velho. Era muito emocionante ver como essa molecada pode ser uma coisa que. Sei lá, que deu uma esperança pra esse país, assim.
As duas escolas que eu fui doar aula, a liderança. Eram duas meninas em cada uma, coincidentemente. E aí ali no Miss Brown e numa outra ali na Capote Valente, que eu não lembro o nome da escola, também eram meninas que te recebiam e que davam as informações. Coincidentemente, eu não tinha pensado nisso, mas olhando para trás agora, todas elas eram meninas.
Só lembrar os nossos ouvintes, né, que assim, que a gente está abrindo aqui então mais uma fonte de informação, que são jornalistas livres. Como é que faz para acessar as informações dos jornalistas livres?
Tem
Twitter, tem
um site, que site. A gente acabou. A gente estava com um canal no Medium, mas a gente está com um site nosso, que é o jornalistaslivres.org. É um blog, né? Mas. E a gente está colocando tudo ali. Existe um fórum. De colaboradores. A gente tem o canal do Facebook também, Jornalistas Livres.
Okay.
Twitter. Então a gente está aberto também a tudo que está acontecendo. As Twitter pessoas podem se comunicar.
J_Livres, não é isso?
O Twitter? Pô, acho que
acho que é J_ Livres.
E o Facebook é Jornalistas Livres.
J_ Livres.
É isso, né?
E o Facebook é Jornalistas Livres.
E eu passei o Réveillon, Thunderbird, com um irmão. Que também é irmão de Sato. O Vitor Amatucci tá ouvindo a gente.
Grande Vitor.
Manda um beijo para você, seu Sato.
Muito
Vitor é fantástico. Tá lá em Mariana fazendo um trabalho fantástico.
Sensacional
lá,
mesmo.
Cobrindo o que a gente já tá querendo esquecer, né? A grande mídia tá querendo fazer a gente esquecer. Tem que ir lá mesmo.
É verdade?
Ué, a gente tá ouvindo falar tanto de Mariana, mas acabou de chegar em Abrolhos, a lama.
Exatamente.
A lama
tá
entendeu? Aí, né? E como exatamente. Que fica lá? Meu, eles... Aquele Bento Rodrigues era um lugar lindo. Se você tem um documentário na internet mostrando o lugar, não vai ter mais aquela cidade onde estava. Entendeu? Acabou.
Eu quero saber das responsabilidades, né? Da apuração dos espaços.
Sim, não só isso. Tem outra barreira que tá. Outra barragem que tá para quebrar também.
Sim.
Então, o assunto tem que ser falado.
Não dá para aliviar essa história.
Não dá para aliviar, cara. É o maior acidente ecológico nesse país, bicho.
Sim, sim.
Então a gente tem que estar tem que dar de ouvidos abertos, tem que. Olhos abertos, temos que ir lá, tem que ter gente lá da mídia alternativa para falar o que está falando, o que está acontecendo.
Queria agradecer a presença do Sato. Fernando Sato, Jornalistas Livres, obrigado pela presença, amigo. Continua seu trabalho que é maravilhoso, viu, velho? E manda um abraço para todos os outros jornalistas livres.
Valeu, estamos aí, obrigado. Quando quiser falar com a gente de novo, estamos abertos.
Eu vou escrever uns textos pra vocês. Olha só.
Pode escrever mesmo.
Eu vou escrever mesmo, tá? Vou escrever. Tá. Olha só, eu vi. Ricardo, você vai fazer o show no Sesc Pinheiros.
Sesc Pinheiros, dia 17, domingão agora, lançamento no Moda de Rock 2, com Robertinho de Recife. Vai ser um show especial, vai ser muito louco.
É o lançamento do Moda de Rock 2.
Exatamente.
Tá. A que horas que é o show?
Às 6 horas da tarde, dá pra você sair depois, ir lá, levar seu filho, dá depois sair pra bater um rango. Que uma coisa também que enche o saco.
Dá pra sair do Sesc Pinheiros e ir lá no Cu do Padre, né? No bom sentido.
Isso. verdade. Acho que de domingo tá aberto ainda o cu do padre,
se não, se não tiver aberto, a gente abre o cu do padre.
Claro, né?
Acho que tá aberto, acho que tá aberto. Tá aberto. O cu do padre fecha?
A gente podia. Ah, a gente fecha. Tem um baterista, né? O baterista que é o filho do dono
Júnior,
do
Júnior. É o Júnior. Exatamente. É, mas aí começou aquele papo de vigilância sanitária, mandou tirar a teia de aranha das garrafas.
Ah, lástima, lástima.
É, foda esse
jornalistas livres têm que ir lá cobrir essa história.
Eu sou foda, bicho.
E, Ricardo, eu queria que você terminasse o programa com a gente pra gente fazendo mais um som.
Tá
queria
bom.
Que vocês tocassem juntos aí, você e o.
Vamos fazer um.
E o meu amigo ali, então, o Zé Mazei.
Vamos brincar com o Leme, então.
Brinca com o Leme, brinca com o Leme. Obrigado a todos. A semana que vem a gente tá de volta.
Looking high, gotta be all they got to see is the ace of spades.